Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, votos de um bom domingo. Dulce Araújo convosco aqui nos estúdios da Rádio Vaticano para a emissão deste dia 24 de novembro, solenidade de Cristo Rei e 39ª Jornada Mundial da Juventude a nível das igrejas particulares. Na missa em São Pedro, Francisco pediu aos jovens para brilharem pela sua dignidade e não como estrelas por um dia nas redes sociais. Missa em que houve a passagem dos símbolos da GMG pelos jovens portugueses aos jovens coreanos, que organizarão em 2027 a próxima Jornada Mundial da Juventude. Francisco agradeceu e encorajou na caminhada. Não faltaram pedidos de oração pela paz em vários países do mundo e uma referência ao Myanmar, que amanhã celebra sua festa da independência. O Papa manifestou proximidade, especialmente em relação aos mais vulneráveis, em particular aos Rohingya. Tudo isso por ocasião da oração mariana do Ângelus ao meio-dia da janela do Palácio Apostólico. Na rubrica África Enclave Cultural, recordaremos hoje a jovem artista cabo-verdiana Sara Tavares, que faleceu há um ano. Acompanhe para saber os pormenores. Domingo de Cristo Rei, fim do ano litúrgico, Jornada Mundial da Juventude a nível de cada diocese pelo mundo fora. O Papa presidiu de manhã a missa na Basílica de São Pedro, cheia de fiéis e em que sobressaíam muitos jovens, nomeadamente de Portugal e os da Coreia do Sul, país que hospedará a próxima jornada em 2027. A eles o Papa se dirigiu no final da missa, como veremos mais à frente. De momento, concentremo-nos na homilia em que Francisco sublinhou logo de início que a solenidade de Cristo Rei nos convida a olhar para o Senhor como origem e concretização de tudo e que o seu reino não será nunca destruído. No entanto, se olharmos à nossa volta, o que vemos leva a interrogações inquietantes. O que dizer das guerras, das violências, dos desastres ecológicos, das incertezas económicas, da precariedade do trabalho, divisões e disparidades sociais, problemas que levam os jovens a olhar para o futuro com preocupação? Perguntas difíceis e importantes, frisou o Papa, que à luz do Evangelho propôs aos jovens três pontos de reflexão: as acusações, o consenso e a verdade. Acusações. O Evangelho apresenta-nos Jesus no banco dos réus, a ser julgado por Pilatos, ao qual não é Jesus que interessa, mas sim fazer dele o que os inimigos do profeta querem, condená-lo à morte. E assim faz Pilatos. Jesus, que sempre pregou a justiça, a misericórdia e o perdão, não se revolta. Permanece fiel à verdade até ao sacrifício da vida.
Cari giovani, forse a volte può capitare anche a voi di essere messi sotto accusa per il fatto di seguire Gesù.
Queridos jovens, talvez possa calhar também a vós ser acusados pelo facto de seguir Jesus, por serdes fiéis ao Evangelho, aos seus valores. Não tenhais, porém, medo das condenações. Não vos preocupeis, pois, mais cedo ou mais tarde, as críticas e as acusações se revelam por aquilo que são. Ilusões.
Cari giovani, state attenti. Cari giovani, state attenti.
Caras jovens e caros jovens, atenção a não vos deixar embriagar pelas ilusões. Por favor, sede concretos. A realidade é concreta. Atenção às ilusões. O que resta, como Cristo nos ensina, são as obras de amor. É isto que resta e que torna bela a vida, disse o Papa, que exortou os jovens a não terem medo das condenações do mundo, mas a amarem à luz do Senhor, a dar a vida para ajudar os outros. No que toca ao consenso, Francisco perguntou o que quer dizer quando Jesus diz que o seu reino não é deste mundo, porque não faz nada para ter o poder ou para agradar aos potentes. Como poderá então mudar as coisas se derrotado? Na realidade, diz Francisco, Jesus se comporta deste modo porque recusa a lógica do poder. E convidou os jovens a seguir este exemplo, a não cederem à mania de ser vistos, aprovados e louvados, coisas que levam à ânsia, a fingir, a descer a pactos, a baratear os próprios princípios para se obter a todo custo aprovação e visibilidade.
Por favor, estejam atentos a isto.
Por favor, atenção a isto. A vossa dignidade não está à venda, não se vende. Atenção.
State attenti.
Deus vos ama assim como sois. Perante Ele, os vossos sonhos puros valem mais do que o sucesso e a fama. A sinceridade das vossas intenções vale mais que o consenso. Não vos deixeis enganar ou condicionar por quem, com promessas fúteis, vos instrumentaliza.
Siate liberi, ma liberi in harmonia con la vostra dignità.
Sede livres, mas livres em harmonia com a vossa dignidade. E exortou-os ainda a não maquilharem a alma, a não se contentarem de ser estrelas nas redes sociais por um dia, pois o céu onde são chamados a brilhar é maior. O céu do amor, o céu de Deus que se reflete em tantas pequenas luzes. Afeto dos esposos, a alegria inocente de uma criança, no entusiasmo dos jovens, no cuidado dos anciãos, na generosidade dos consagrados, na caridade em relação aos pobres, na honestidade no trabalho. Pensai nestas coisas que vos tornam fortes a todos vós jovens. Sede entusiastas em tudo isto. Este é o firmamento verdadeiro no qual brilhar como astros do mundo.
Em que esplende como astros no mundo.
Quanto ao terceiro aspecto, a verdade, Francisco recordou que Cristo veio ao mundo para dar testemunho da verdade e fê-lo confiando-nos o empenho de amar a Deus e aos irmãos. Caso contrário, permaneceremos reféns de uma grande mentira, a do eu que basta a si mesmo, raiz das injustiças e infelicidade. Atenção a esta doença do eu orientado para si mesmo. Cristo, que é via, verdade e vida, nos ensina que sem o amor não podemos viver, crescer e florir na dignidade. O Papa recordou depois que não é verdade, como muitos sustentam, que Deus perdeu o controle do mundo. Não. Muitos dos males que nos afligem são obra do homem, engano do maligno, mas tudo é submetido, no final, ao julgamento de Deus.
Engano do maligno, mas tudo é sottoposto alla fine al giudizio di Dio.
E a entrega da cruz e do ícone de Maria Salus Populi Romani, símbolos da GMG, pelos jovens portugueses aos jovens coreanos, prevista no final da missa, foi vista pelo Papa, ainda na homilia, como um sinal, um convite a todos os jovens a viver corajosa e constantemente o Evangelho em toda a terra. E disse:
voi giovani coreani riceverete la croce.
Vós, jovens coreanos, recebeis a cruz, o Senhor, a cruz da vida, o sinal da vitória, mas não sozinha. A recebereis com a Mãe. É Maria que nos acompanha sempre em direção a Jesus. É Maria que nos momentos difíceis está ao lado da nossa cruz para nos ajudar, porque ela é a Mãe, é a nossa mamã. Pensai em Maria.
Pensate a Maria.
Assim também, nas dificuldades, encontraremos a força de ir para a frente, sem temer acusações, sem necessidade de consensos, mas com a própria dignidade, a própria segurança de ser acompanhados e salvos pela Mãe. A vossa dignidade não precisa de ser maquiada. Vamos em frente, contentes de ser para todos, no amor, testemunhos da verdade. E, por favor, não perder a alegria.
E, por favor, não perder a joia.
E a concluir a missa, Francisco pronunciou estas palavras dirigidas a jovens do mundo inteiro.
Desidero salutare tutti voi, giovani qui presenti, e giovani di tutto il mondo.
Gostaria de saudar todos vós, jovens aqui presentes, e jovens de todo o mundo, em particular a delegação de Portugal, onde se realizou a Jornada Mundial da Juventude no ano passado, e a delegação da Coreia do Sul, que organizará a próxima, será em Seul, em 2027. Em breve, os jovens portugueses entregarão os símbolos da GMG, a cruz e o ícone de Maria Salus Populi Romani, aos jovens coreanos. Estes símbolos foram confiados aos jovens por São João Paulo II para os levar ao mundo inteiro.
Voi, cari giovani coreani, adesso tocca a voi.
E vós, queridos jovens coreanos, agora é a vossa vez. Levando a cruz à Ásia, anunciareis o amor de Cristo a todos. Tende a coragem de testemunhar a esperança de que hoje necessitamos mais do que nunca. Ali, por onde passarem estes símbolos, cresce a certeza do amor invencível de Deus e da fraternidade entre os povos. E para todos os jovens, vítimas dos conflitos e das guerras, a cruz do Senhor e o ícone da Maria Santíssima sejam apoio e consolação. Ao meio-dia, da janela do Palácio Apostólico, sobre a Praça de São Pedro, Francisco fez de novo uma reflexão sobre o Evangelho deste domingo de Cristo Rei, antes da oração do Ângelus. Jesus foi submetido a Pilatos para ser condenado à morte, mas entre eles instaura-se um diálogo em que sobressaem duas palavras, rei e mundo. Pilatos pergunta a Jesus se é rei, porque quer compreender se constitui uma ameaça para ele. Jesus responde que sim, mas não rei deste mundo. Ele é rei, frisa o Papa, enquanto testemunho, aquele que diz a verdade. O poder da realeza de Jesus é o Verbo encarnado, ou seja, está na sua palavra verdadeira, a sua palavra eficaz que transforma o mundo. Mas o mundo de Pôncio Pilatos é aquele em que o forte vence o fraco, o rico o pobre, o violento o manso, um mundo que, infelizmente, conhecemos bem. O mundo de Jesus é um mundo novo, eterno, que Deus prepara para todos, dando a sua própria vida para a nossa salvação. É o reino dos céus que Cristo traz à terra, infundindo a graça e a verdade. O mundo do qual Jesus é rei resgata a criação danificada pelo mal com a própria força do amor divino, porque Jesus liberta, perdoa, dá a paz e a justiça. Jesus perdoa sempre, voltou a sublinhar Francisco, e recordou que Pilatos não se abra à verdade, embora a tenha perante ele na pessoa de Jesus. Acabará por crucificar Jesus e manda escrever na cruz Rei dos Judeus, sem, no entanto, compreender o sentido destas palavras. Mas Jesus veio para este mundo. Quem é da verdade, ouça a sua voz, diz o evangelista João. É a voz do Rei do Universo que nos salva. Irmãos e irmãs, ao escutar o Senhor, infunde luz nos nossos corações e na nossa vida. Procuremos então perguntar-nos, cada um no seu coração, posso dizer que Jesus é o meu Rei, a minha certeza? A sua palavra me guia, me acaricia. Vejo nele o rosto da misericórdia de Deus que sempre perdoa, que sempre perdoa, que nos espera para nos perdoar. E o Papa concluiu a sua reflexão com o convite a rezarmos juntos a Maria, serva do Senhor, enquanto aguardamos com esperança o reino de Deus. Depois da oração mariana do Ângelus, o Papa, olhando para a praça onde estavam muitos jovens coreanos que receberam hoje a cruz da GMG, pediu um aplauso para eles e também para os jovens portugueses que lhe entregaram.
Portugueses que hanno consegnato la croce.
Depois o Papa anunciou que ontem em Barcelona foram beatificados o padre Caetano Clauselas Balvé e o fiel leigo António Tort Rei Schax, mortos por ódio à fé em 1936 em Espanha. Demos graças a Deus pelo grande dom destes testemunhos, exemplares de Cristo e do Evangelho. Um aplauso para os novos beatos.
Um aplauso aos novos beatos.
A seguir, Francisco deteve-se sobre a 39ª Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares, sobre o tema Os que esperam no Senhor caminham sem se cansar. Também os jovens se cansam por vezes se não têm esperança no Senhor, sublinhou o Papa. E mais uma vez saudou a delegação de Portugal e da Coreia do Sul que fizeram a passagem de testemunho na caminhada em direção à GMG de Seul em 2027. Um aplauso para as duas delegações.
Un applauso alle due delegazioni.
O Papa recordou ainda ter anunciado que, a 27 de abril próximo, no contexto do Jubileu dos Adolescentes, proclamará santo o bem-aventurado Carlo Acutis e que está para se concluir positivamente por parte do Dicastério para as Causas dos Santos o processo em estudo para a beatificação do beato Pier Giorgio Frassati, que ele, o Papa, tenciona canonizar a 3 de agosto próximo durante o Jubileu dos Jovens, depois de ter obtido o parecer dos cardeais. E de novo, Francisco pediu um aplauso para os novos santos.
Ai próximi novi santi. Domani il Myanmar.
Amanhã, continuou o Papa, o Myanmar celebra sua festa nacional em recordação do primeiro protesto estudantil que levou o país à independência e à perspectiva de um tempo pacífico e democrático que ainda hoje se esforça por concretizar. Exprimo a minha proximidade a toda a população do Myanmar, de modo particular aos que sofrem devido aos combates em curso, sobretudo os mais vulneráveis, crianças, idosos, doentes, refugiados, entre os quais os Rohingya. A todas as partes dirijo um premente apelo a fim de que se calem as armas e se abra ao diálogo sincero e inclusivo, capaz de assegurar uma paz duradoura. O Papa saudou ainda romanos e peregrinos de várias partes do mundo, Malta, Israel, Eslovénia e Espanha, assim como das dioceses de Mostar-Duvno e Trebinjem-Kran, e ainda Bósnia-Herzegovina e do território da Abadia de Fossa Nova, perto de Nápoles. E concluiu pedindo para continuarmos a rezar pela martirizada Ucrânia, que sofre muito, pela Palestina, por Israel, pelo Líbano, pelo Sudão.
Il Sudan, chiediamo la pace.
Passamos a paz.
E a tutti auguro una buona domenica.
E a todos, Francisco desejou bom domingo, pedindo para não nos esquecermos de rezar por ele. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Há um ano atrás, mais precisamente a 19 de novembro de 2023, falecia aos 45 anos de idade em Lisboa a cantora de origem cabo-verdiana Sara Tavares, devido a uma recidiva de tumor ao cérebro. Era também compositora, guitarrista e percussionista. E, sobretudo, era uma pessoa muito meiga, serena, desapegada e cheia de fé. Uma pessoa muito estimada e admirada, como aliás demonstraram mais uma vez as numerosas recordações nas redes sociais estes dias, há um ano da sua morte, e a solidariedade que se tinha desencadeado a vários níveis a quando da sua doença. Uma solidariedade a que a nossa emissão África Enclave Cultural, Personagens e Eventos tinha aderido também, falando dela e da sua obra, a 5 de outubro de 2023. Vamos hoje, a um ano da sua morte, recordá-la de novo, retomando a crónica de Filintilísio sobre ela, a seguir a esta sua canção famosa, Ponto de Luz, que, aliás, este ano deu título ao Dia Nacional da Cultura em Cabo Verde, em outubro passado. É uma canção por ela composta e interpretada e que fez parte do álbum Xinti, de 2009.
Ponto de luz que me conduz. Sara Tavares nasceu em 1988, na cidade de Lisboa, filha de pais cabo-verdianos imigrantes em Portugal. Não foi criada pelos pais naturais, mas por uma avó adotiva branca, Dona Eugênia, que a criou como neta. E teve uma infância feliz na zona do Pragal, na margem sul, onde frequentou a escola primária e secundária. Nesse meio tempo, ela cantava música gospel no coro da igreja local. Aos 18 anos, com o falecimento da avó, passa a viver em Lisboa. Antes disso, o músico cabo-verdiano, Paulino Vieira, a despertara para a música cabo-verdiana e a necessidade de cantar em crioulo de Cabo Verde, a língua cabo-verdiana. Aos 16 anos, conhece Cabo Verde. Em primeira pessoa, disse numa entrevista: "A primeira vez que fui foi a convite de Cavaco Silva, numa visita oficial a Cabo Verde, cantar com uma banda de lá, os Tubarões. Toda a gente se organizava para me ensinar crioulo." Músicos cabo-verdianos como Ubana, Cesária Évora, Celina Pereira, entre outros, acarinharam-na depois a aprender a língua cabo-verdiana e Cabo Verde passou a fazer parte da vida de Sara Tavares. E tudo mudou quando participou e ganhou a final da primeira edição, 93-94, do concurso televisivo Chuva de Estrelas, da SIC, onde interpretou um tema da cantora americana Whitney Houston. Em ato contínuo, foi convidada a participar no Festival RTP da Canção, de 94. A canção Chamar a Música, por ela interpretada, recebeu a pontuação máxima e, com ela, foi participar no Festival da Eurovisão da Canção, de 94, ficando em 8ª posição. Em 1996, editou o seu álbum de estreia, Sara Tavares e Shout, com a participação do grupo coral gospel Shout. Dá também voz à música Longe do Mundo, uma adaptação de God Help the Outcasts, para o filme de Disney O Corcunda de Notre Dame, que viria a merecer uma menção honrosa da Disney como a melhor versão internacional. Durante a Expo 98 em Lisboa, Sara Tavares participou no espetáculo em tributo a Gershwin. Foi a figura estrela no grande sucesso da banda Ala dos Namorados, com a música Solta-se o Beijo. Em 99, editou o álbum Mimabô, Eu e Tu, um disco mais maduro e já claramente um compromisso com as raízes negras, com um apelo à sua ascendência cabo-verdiana. Gravou também a canção Saiu para a Rua, para o disco de tributo a Rui Veloso, editada em 2000. Em 2001 participa com Nuno Rodrigues no disco Canções de Embalar. Colaborou com John Denalane com a canção Wir Frauen, de 2002. Em 2003, com Júlio Pereira, participa no disco Faz de Conta. Gravou uma nova versão da Nova Feira da Ladra, do fadista Carlos do Carmo. Em 2005, colaborou com a Filarmónica Gil. O seu álbum Balancê, editado pela World Connection em 2005, foi considerado um dos melhores álbuns do ano por parte da crítica, tendo alcançado o disco de ouro e proposto para o disco de platina. Colaborava na altura com o músico congolês Loco Akanza e com o músico cabo-verdiano Boje Mendes. Com a canção Bom Feeling, dá cara pelo Millennium BCP, banco, através de uma campanha num investimento de 3 milhões de euros. 40 mil CDs da cantora foram distribuídos aos clientes desse banco. Retomou a colaboração com Júlio Pereira em 2007. Colabora também com Tiago Bittencourt e Uxia. Em 2008 lançou o DVD Alive em Lisboa. No ano de 2009 regressa aos originais com o seu álbum Shinty, perfeitamente crioulo. Gravou The Most Beautiful Thing com a cantora luso-canadiana Nelly Furtado. Colaborou em discos do Buraca Som Sistema, Luís Caracol, Carlão, António Chainho e Richie Campbell. Parou em 2009. Em 2010 retomou a música, mas sem a dinâmica anterior, devido a um tumor no cérebro que a dificultava cantar e tocar a guitarra. Foi um relativamente longo período de paragem, ou apenas de baixa intensidade artística. Em verdade, não parou de todo. Gravou com outros artistas, viajou, fez uma peça de teatro para crianças, que foi o tal Bom Feeling. Comemorou os 20 anos de carreira no Teatro São Luís, em Lisboa. Mas em 2016 mostra Coisas Bonitas, cancela o seguinte disco de originais da cantora. E em 2017, um outro CD fichado com a Sony Music. Em 2022, o tumor regressou, uma recidiva, condicionando-a novamente. Mas Sara não para. É a força e a resistência das margens, para além de ser uma das melhores e mais conscientes vozes das suas duas pátrias, Portugal e Cabo Verde, e da sua causa maior, a africanidade, hoje espalhada pelo planeta. Mana Sara, com seu novo trabalho intitulado Curtido, neste ano de 2023, é mais uma prova da força e da resistência da clave africana.
E é assim chegado o fim desta emissão da Rádio Vaticano deste domingo 24 de novembro de 2024. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.